E a gente recebe hoje no Conversa Bem Viver o ator Marco Pigossi. Ele acaba de estrear aqui no Brasil o filme Maré Alta, gente, que traz, olha, temas diversos, profundos, emocionantes e sensíveis. Dá para a gente aí, ó, refletir sobre trabalho, sobre imigração, mas também sobre identidade, né, pertencimento, solidão, sair do seu território, se descobrir em outro lugar. O filme tem várias camadas para fazer a gente se emocionar. E ninguém melhor do que o próprio personagem aí, o ator que faz o personagem principal, para conversar com a gente aqui, que é o Marco Pigossi. Seja muito bem-vindo, querido, para essa conversa bem viver.
Obrigado, obrigado, Afonso. Um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso. Primeiro vamos falar sobre o Lourenço, né, que decide sair do Brasil, vai enfrentar novos lugares, novas fronteiras nos Estados Unidos. Como é que foi pensar esse personagem, construí-lo?
Pois é, o Lourenço ele vai para os Estados Unidos, tentando escapar, né, de uma família conservadora, de um pensamento religioso, né, nesse lugar. E ele vai tentar se encontrar, né? Se existir por inteiro, né? Ele sai de um país, de uma cidade, de uma família que não soube acolhê-lo, né? Que não soube amá-lo do jeito que ele é, que não soube enxergá-lo da maneira que ele era. E para ele, né? O filme fala muito sobre isso também, né? Do sonho americano, né? O quão quebrado ele é, né? O quão, na verdade, ele não existe, né? É uma coisa que uma ideia que se vende, mas que na prática ela é muito diferente, né? Existe uma dificuldade, né, de todo imigrante que encontra de você existir numa outra cultura, numa outra língua, né, de quem você é e buscar dentro desse lugar de não pertencimento a sua família, né, as suas pessoas, né, a sua comunidade, né? Eu falo mesmo isso, é um filme sobre pertencimento mesmo, sobre pertencer a alguma cidade, a algum país, né, no caso, imigrante, pertencer a uma comunidade, pertencer a alguma pessoa, e ultimamente, o mais importante, que eu acho que é a grande beleza do arco do personagem, é pertencer a si mesmo.
Claro, com certeza. Nos trechos que consegui assistir do filme, né, deu para perceber um pouco no comportamento, no trejeito do corpo, algo muito de tenso, né, de incerto, de tentar se recolocar, né? Como foi pensar essa postura mesmo corporal de um personagem que está em trânsito, né, que está atravessando uma mudança na vida?
Exatamente, ele está nesse momento, né? É um momento que eu acho que muita gente se identifica nesse sentido, né? É um momento que a gente não. É um momento da vida onde a gente não sabe exatamente para onde ir, mas a gente sabe que a gente não vai voltar, não pode voltar, né? E tem várias semelhanças com esse momento, né? Eu acho que durante a pandemia, quando o Marco estava escrevendo esse roteiro, era um momento que estava todo mundo nesse lugar. O que que vai acontecer? Ninguém sabe, mas não sei se a gente volta a ser o que era. Existe uma semelhança com o se assumir, né, como um homem gay no mundo. Você não sabe como você vai ser aceito, o que que vai acontecer com a sua vida, mas você também sabe que não dá mais para voltar atrás. E a própria questão da imigração nesse sentido. Esse personagem foi um desafio muito grande para mim, assim, como ator, né? Porque é um personagem realmente muito contido, é um personagem muito interiorizado, né? Tem semelhanças minhas aí que eu passei, né, como Marco mesmo na vida, né, essa questão da imigração. É um momento bastante solitário, assim, né. Eu lembro quando eu vim para cá, assim, tinha dias que eu deitava na cama e pensava, caramba, não falei com ninguém hoje, né, a não ser pedir um café ou uma comida ou falar com as pessoas que você conhece no Brasil. Mas tem esse estado, né, de você estar você consigo mesmo durante muito tempo, né? Então, o Lourenço, diferente de mim nesse sentido, ele traz toda uma contenção, né, uma tensão mesmo, né? Ele tá, e para mim é um desafio muito grande, porque a gente vem de uma escola brasileira, né, de atuação, assim, uma escola da telenovela, onde os sentimentos, as emoções são muito exacerbadas, né, são para fora. É um espelho do que a gente é mesmo, né? Nesse sentido. E o Lourenço, ele está tentando se entender numa sociedade que é muito mais contida, né? Numa sociedade que é muito mais contida mesmo, né? Interiorizada, assim, nesse sentido. Então ele está tentando se entender, é um personagem tímido, né? Ele está descobrindo o mundo, ele não tem muitas ferramentas para lidar com o que está acontecendo. Então foi um trabalho de composição em vários sentidos, assim, claro, corporal, né, de trazer esse corpo mais tímido, esse ombro mais para baixo, essa voz, né, mais baixa. o pouco sorriso, né? Uma coisa, até a coisa da emoção mesmo, né? Ela é muito mais contida, é aquela lágrima que vem para o olho, mas engole, né? Que não dá para mostrar emoções assim. Então, foi um processo muito interessante. O Marco é um ótimo diretor de atores, para ele é sempre o foco é no humano, né? No material humano, no personagem, no ator. Muito mais do que planos muito incríveis, né? Do que para ele o humano vem muito à frente assim da técnica, né? E aí antes de começar a filmar, eu fui para uma cidadezinha aqui na Califórnia chamada Idlewild, que é uma cidadezinha na montanha, assim bem isolada, bem reclusa. E aí deixei meu telefone, deixei computador, deixei tudo por uma semana para entrar nesse lugar de estar você com você mesmo, sabe? Esse silêncio externo, mas essa multidão de vozes internas, né, na
Bem
cabeça,
a vibe
que
do
loucura.
Lourenço ali já, né?
Exato.
Cara, um tema que a gente não pode deixar de falar quando trata dessa questão da imigração é o contexto atual da política, né? Que envolve o mundo, né? Sobretudo os Estados Unidos aí com a ascensão do Trump e tal, com restrições severas à imigração. De que forma você acha que o filme pode trazer mais empatia, né? Em relação a essa situação das pessoas que estão em trânsito no mundo, né?
Pois é, eu falo muito isso, né? Eu me repito, mas eu acho que é importante a gente entender isso, né? Essa é a potência do cinema, essa é a função de qualquer manifestação artística, mas principalmente do cinema, né? É criar esse senso de empatia, realmente. O cinema, ele permite a gente se colocar no lugar do personagem. Ele permite a gente sentir exatamente o que o personagem está sentindo, né? Então, quando a gente lê, ah, tantas milhares de pessoas desapareceram durante a ditadura. É claro que isso é chocante. Quando a gente lê, a gente fala, nossa, uf, que coisa horrível. Mas a gente não sente exatamente o que que aquela família está sentindo. Quando a gente assiste o Ainda Estou Aqui, né, a gente entra naquela família, a gente sente aquele buraco, aquela falta, aquela falta de resposta, né? É muito poderoso isso. É a mesma coisa com o Lourenço, né? A gente vê que tem uma política migratória muito violenta aqui nos Estados Unidos, muito, né, agressiva nesse sentido, mas a gente não consegue exatamente sentir o que as pessoas sentem, né? O que um imigrante que está sendo deportado ou que está passando por uma situação como essa consegue sentir. E o Maré Alta vem muito nesse sentido, né? Sentir, mostrar, fazer com que o público sinta esse isolamento, sinta essa insegurança, sinta essa sensação de não pertencimento, essa sensação de pedir licença por existir, né? Simplesmente por estar ali, por querer alguma coisa melhor para você. Então, a ideia mesmo, né, do filme e do cinema em geral é trazer esse senso empático e a partir daí mudar a nossa postura com o próximo, né? Quando você conhece algum imigrante ou vê algum imigrante, é você se colocar no lugar dele e talvez mudar suas atitudes em relação a isso, mudar seu pensamento em relação a isso e trazer um pouco mais de sensibilidade, né, com o tema.
E quando a gente fala da imigração, um tema muito próximo ali, bem vizinho, é a questão da identidade, né? Do lugar que você pertence. E você registrou logo no início que o Lourenço estava bem desconfortável no lugar de origem dele, né? Não se sentia bem e vai tentar se encontrar em outro lugar, né? Como é que você vê essa questão fluida hoje do mundo, né? A dificuldade da gente se enquadrar no lugar, da gente buscar diante de tanta violência, né? De tanta rejeição, tanto preconceito, muitas vezes, assim. Como fortalecer a nossa identidade, né? Como a gente se descobrir, né? Se reconectar diante de tanto medo, insegurança, né? Se preservando aí desses ataques que vêm. Como é que você percebe assim a semelhança do que o Lourenço passa com o que várias pessoas no mundo também passam, né?
Pois é, existe um termo legal, né? Um termo, a lei, né, que diz quando você aplica para um visto, para uma cidadania, para uma residência, quer que seja, onde quer que seja, o termo legal para isso é alien. Você já é considerado um alien. Um alien é um objeto, né, uma pessoa, um externo, né, um ser externo, um ser que não pertence. A partir daí, desenvolve-se um monte de outras questões, né? A gente mesmo vê no filme ele falando, não, eu sou contador, eu sou formado, eu tenho um curso técnico no Brasil. E não vale nada, né, nesse país. É como se ele não tivesse nada. Então, são coisas que vão tirando a sua identidade, né? Vão tirando o que você é. Eles vão invalidando, você como pessoa, quem você é, a sua própria identidade. E a partir daí, você tem que reconstruir isso, né? É um processo complexo mesmo, né? Até para mim, assim, Marco, é claro que eu cheio de privilégios, né? Mas nesse sentido também, né? A minha carreira, eu tenho uma carreira no Brasil estabilizada, já uma carreira de quase 16 anos, mas ela não necessariamente traduz aqui, né? Eu falar para um produtor de cinema que eu fiz 14, 13 telenovelas, isso não significa nada, né? Então também pode ser qualquer profissão, um médico, um advogado. Quando você imigra nesse lugar, até você validar a sua profissão, quem você é, isso demora um processo. Então quando você vem, eles te tiram, né, a sua própria identidade, te limpam, né, nesse sentido, invalidam qualquer coisa que você tenha feito. Então é um processo complexo, assim, realmente, de se reestruturar, de se reentender. Para mim, Barreal é um grito de liberdade e de amor. Eu falei isso já, mas é assim que a gente responde à situação social nesse momento, né? A gente está falando de um governo extremamente opressor, violento, né? E a resposta para a opressão é liberdade, né? A gente está falando de medo, uma política de medo, né? E para mim, o oposto de medo é amor, né? Então, são duas coisas que esse filme traz muito para a tela. E foi muito bonito ver a reação das pessoas, principalmente aqui nos Estados Unidos, quando o filme ficou em cartaz, entendendo, né, essa posição do imigrante e se compadecendo com isso, e tentando entender, né, um pouco melhor o que é estar nesse lugar, né?
E tem uma questão também que o Lourenço, né, já trazendo outra questão também, ele está dentro de uma outra camada também da história. Claro que está tudo se dialogando ali, fervendo, né, na história, na trama, mas ele é um homem gay, né, que se relaciona, está com outras pessoas também. Como é que você vê essa abordagem do filme a respeito dessa representatividade também dentro dessa camada da história, né?
Pois é, o Lourenço, ele acaba num lugar chamado Provincetown, uma cidade no Massachusetts, que é uma cidade conhecida como Mecca Queer, né? Que é uma cidade muito interessante, assim. Foi um processo muito interessante quando eu conheci, que é a primeira vez que eu senti isso na minha vida, assim, que a gente é maioria ao invés de ser minoria. Isso é um sentimento muito poderoso, né? Parece bobo, assim, mas é muito interessante, porque quando você passa uma vida se vendo como minoria, né? Como o diferente, né? O não tradicional, você vai para um lugar onde você vira a maioria, isso te traz um senso de pertencimento muito interessante, um senso de comunidade muito interessante, uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida antes. Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a se aprofundar nisso, você consegue ver que essa liberdade, ela não é a mesma para todos, né? As experiências dentro da nossa comunidade são diferentes para todos os corpos, né? A nossa comunidade é muito variada, é muito vasta, são muitas diferenças dentro da própria comunidade, né? Então, o filme fala muito sobre isso, né? Que é o imigrante latino gay, o que é um homem preto hoje em dia na sociedade americana, né, com o racismo estrutural tão violento que existe. Então, a beleza para mim é isso desse filme, assim, eles são dois rapazes que não se sentem que pertencem àquela comunidade, por mais livre que ela seja. A gente ainda está falando de uma comunidade cis, uma comunidade branca, uma comunidade com um nível financeiro elevado, e esses dois corpos, eles não sentem que eles não pertencem por diferentes razões, né? Um como imigrante latino, um como homem preto, que não se vê, né? Não vê os similares, né, ali. E dentro desse lugar de não pertencimento, eles se conectam, né? Isso cria uma vulnerabilidade que faz com que a gente se abra realmente para as pessoas, e dentro desse lugar eles se apaixonam e passam a pertencer um ao outro, mesmo que seja por 5 dias, né? É um romance de 5 dias, assim. Então, existe. Para mim, essa é a grande beleza, assim, né? Esse encontro de dois corpos que não sentem que pertencem, né?
Mas seria o amor que os protege, no caso, né?
Exatamente, exatamente. É esse amor que parte dessa vulnerabilidade, principalmente quando a gente fala da própria comunidade hoje, né? Do amor líquido, né? Das relações rápidas, das relações carnais, sem afeto, né? A gente vive numa época de tecnologia, de encontro de aplicativo, é um cardápio, né? Você vai passando páginas, né, com fotos, o que você se interessaria, o que você não se interessaria, mas é tudo no externo, né? O que que é o interno? Quantas pessoas você passa a conhecê-las a partir de um lugar vulnerável, a partir de um lugar de troca, a partir de um lugar de afeto, né? Que eles encontram um no outro, que eu acho que é uma coisa que deve ser cada vez mais celebrada, né? Assim, o amor, a paciência, a empatia, a conexão, né? São valores que são muito pouco celebrados hoje em dia na sociedade. E eu acho que a ideia do Marco, assim, fazer esse filme foi exatamente encontrar essas e celebrar, né, essas características.
Você falou do filme Ainda Estou Aqui, no início da nossa entrevista, falou do Oscar, né? E queria que você comentasse um pouco qual é o teu sentimento aí, tua sensação em relação ao momento que o cinema brasileiro vive, né? Você está fora do Brasil, né? Eu imagino. Então, como é que isso tem reverberado também fora daí, né? Sobre esse desempenho da gente. Eu acabei de. A gente teve uma entrevista com o Adanilo, né? Recentemente aqui no Conversa Bem Viver.
Amigo
Ele estava
maravilhoso,
lá no
eu amo.
Festival de Berlim, o Urso de
Foi
Prata, lá
premiado.
no Último Azul. Então, estamos super bem aí. O momento é um novo momento, é um momento único na sua visão que o cinema brasileiro passa.
É um momento muito lindo, né, do cinema brasileiro. A gente vem aí. É um momento de. É uma retomada do cinema, né, eu acho. A gente vem aí de um governo de 4 anos onde tornou o cinema quase inexistente, né? O fechamento da Ancine. A gente vem de 4 anos aí de sem produção, né? E a resposta a isso, agora que o nosso cinema está retomando, são histórias muito potentes e muito bonitas, né? São filmes. A gente, claro, tem o Último Azul, que foi premiado em Berlim, tem o Ainda Estou Aqui, que foi premiado no Oscar, que, né, quebrou todas as expectativas, mas é uma leva de filmes muito poderosas brasileiras, né? Malu estreando em Sundance, Baby em Cannes. A gente teve uma temporada de cinema muito bonita, muito potente, trazendo o Brasil para frente da tela e trazendo atenção para o Brasil no mundo inteiro, né? O mundo está começando a prestar atenção na potência do nosso cinema e das nossas histórias. Só isso por si só já é de se celebrar, né, muito. Mas isso também traz outras camadas interessantíssimas, né? Não só o mundo está vendo o Brasil, mas existe uma coisa muito bonita que o próprio brasileiro, de novo, né, está voltando a se apaixonar pelo cinema, né? A gente está vendo a resposta do público nas bilheterias, né? Não é só uma coisa, ai, de nicho, né? De festivais, de coisas. Não. O Ainda Estou Aqui fez uma bilheteria maravilhosa, o Vitória, agora com a Fernanda, né? Estreando no primeiro fim de semana com mais ingressos vendidos do que um filme da Marvel. Isso é muito maravilhoso. É um momento muito rico que o cinema tá vivendo. E, para mim, o principal é. Esse último governo, ele fez uma coisa que eu acho que eu nunca vi ou li na história da humanidade, assim, que é colocar o público contra o artista, né? Existiu essa criminalização do artista, né? Do artista vagabundo, o artista não é o nosso amigo, né? O artista nosso virou nosso inimigo, socialmente falando. E isso é uma coisa que nunca aconteceu na história, né? Nem quando você fala de um governo nazista, eles entendiam que o público e o artista eram unidos, né? E forçavam os artistas a vender as ideias deles, né, através de violência, através de opressão, ou então mandava os artistas embora, porque é péssima influência. Por quê? Porque o artista ele está sempre servindo ao público. E a gente viveu essa criminalização dos artistas que foi muito violenta. Então, ver esse momento de união de novo entre o público e o artista é muito emocionante para mim, sabe? De ver todo mundo unanimemente torcendo pela Fernanda no Oscar é muito emocionante, né? É muito bonito de ver de novo essa parceria acontecendo. Então é um momento lindo em vários lugares assim para o cinema brasileiro.
Que maravilha. Gente, conversamos com o Marco Pigossi, que está aí em todas as salas de cinema, quase todas as salas de cinema do Brasil.
Quase todas as salas, queremos
Quase
estar em
todas.
todas, vamos assistir Maré Alta. Eu não sei se é uma coisa que o público sabe, mas é importante falar, né? O filme, ele depende muito da venda de ingresso, né? Conforme ele vai vendendo ingresso nas praças que ele já está, ele vai expandindo para outras cidades e para outros lugares. Então é muito importante falar que vão ao cinema, comprem um ingresso, assistam um filme, fazer com que o filme tenha uma vida, né, artística maior.
Claro, circular. Vamos ao cinema, né? Isso é
Vamos ao cinema.
importante. Marco, obrigado, querido, por essa conversa sobre bem viver, né? Que foi maravilhosa aqui com a gente. Fica bem e até a próxima oportunidade.
Obrigado, obrigado vocês. Um abraço.
Seguimos com bem viver.